poucas vezes, com experiência, com competência e com talento, chega de forma tão sólida.
Mentira!
Tão consistente, degrau por degrau, atividade por atividade, quanto esta fera. Por isso, você está no Arquivo Confidencial.
Salve, manos e minas, beleza? Regis do lado de cá, começando mais um Quebrada Cast. E hoje a gente vai fazer um arquivo confidencial aí do garoto chamado Snyder, que nós gostamos muito dele, é um cara inteligentíssimo, um gênio do cinema.
É o visionário, visionário.
É, mal compreendido, né, Velasco? É, ó, já vou dar a letra aqui agora, hein? É, vai ser uma vida e obra mesmo do cara, assim. É, mas, tipo, eu já vou avisando, se você usa aqueles bordão lá do tipo, ele é um diretor grande para mentes pequenas, como é que é aquela merda que o pessoal gosta de falar?
Não, eu conheço o visionário Zack Snyder porque tava na capa do Watchmen. O visionário diretor Zack Snyder.
Isso, é. Exato, entendeu? Se você acha que o cara é perfeito, que não tem defeito nenhum, que tipo, tá ligado? Ele é o Jesus e tal, eu não recomendo você ouvir isso, não. Mas se você consegue, tipo. Você consegue ter crítica até com um cara que você gosta. Por exemplo, o Scorsese é Deus pra mim, mas o primeiro filme dele eu assisti por obrigação, porque o cara era o primeiro filme dele, mas eu achei chato pra burro. Acontece, né, cara? Então se você tem esse discernimento, consegue ver defeito nas coisas, você pode chegar aí. Agora, assim, tipo, sei lá.
O último que ele fez também é chato pra caralho. Vai tomar no cu, viu?
Não, mano. É maravilhoso. Aqui é filme demais. Puta. E eu assisti o Silêncio também dele, que eu não tinha visto ainda. Depois de muito tempo, eu assisti o Silêncio. Puta, é maravilhoso também, cara. Nossa senhora, o cara é monstro demais. Mas é. Bom. Scorsese fica pra uma próxima, né? Então é isso daí.
Eu vou montar a pauta do Scorsese, do arquivo confidencial.
Isso.
Esse daí sou eu que vou fazer. Só que aí você vai ficar com o microfone mudo pra não poder contra-argumentar, entendeu? Aí, essa é a regra.
É isso, pô. Grande Scorsese. O maluco é foda demais. Não gosto de filme dos filmes da Marvel, mas é gente boa.
Aí, um cara desse tem que morrer, caralho.
Falou merda. Mas, puta, a gente, né? Eu, pô, Velascão, nem te apresentei. Opa. Quem tá comigo aqui é outro grande fã também. Um cara fervoroso.
Um fã visionário. Eu sou um fã visionário.
Um fã visionário do Snyder, que é o Velascão. Manda aí, Velascão.
Então, e aí, rapaziada, beleza? Porra, eu ia falar um bagulho agora, eu esqueci, mano. Tô falando merda aí do Scorsese, aí é isso que acontece.
Tá vendo? É castigo, né?
Mas vamos falar aí do Zack Snyder, né, mano? A gente vai fazer umas considerações aí sobre a obra do cara e tal. Por que o Zack Snyder agora? Porque sim, né, mano? Porque o podcast é nosso e o dia que você...
O podcast é nosso, porque o Snyderverse já tá morto, enterrado, putrefato. Então vamos falar agora dessa porra, né, velho? Exatamente. Não vai voltar mais. Com fé em Deus, ele não pisa mais o pé na hora de fazer filme de herói. Aí fica tudo certo assim, né?
É isso, pessoal. Eu realmente... Porra, eu esqueci o que eu ia falar. Ia ser uma frasezinha bonitinha. Mas não tem problema, no meio do programa, quem sabe eu lembro. Bom, é isso. Todos lembrei o que eu ia falar. Lembrei. Pronto. O que eu ia falar.
Expectativa tá alta, hein?
E agora é uma denúncia. Queria falar o seguinte: os nossos ouvintes aí que estão falando, porra, mas vocês só vão bater no cara, não tem ninguém pra defender. A gente chamou Eduardo Sargento pra estar aqui nesse programa hoje. Ele falou, não quero. Foi isso que ele disse. Fosse eu não quero participar desse programa lixo. Eu tenho uma mensagem, eu posso forjar essa mensagem pra vocês.
É engraçado, pra mim ele falou que na verdade, ele falou pra mim na verdade que ele não queria participar porque tipo, a gente não ia conseguir, porque a gente não entendeu os filmes do Snyder.
Ah,
então,
entendi.
Tem um problema intelectual e aí ele falou que desse jeito não tem como argumentar com gente burra, aí ele deixou pra lá.
É, então, é com esse tipo de gente que a gente tem que lidar o tempo todo, entendeu, pessoal? E é isso. Então, se você aí tá reclamando que, ah, nossa, não tem uma contrapartida, é isso. Se você quiser participar dos nossos programas, mande uma mensagem. Tô fazendo isso agora no começo pra diferenciar do outro, entendeu? Você.
A gente tinha que fazer um e-mailzinho do Quebrada, né? Então, o pessoal mandar também um negócio, né, cara? É verdade.
A gente vai fazer. Mas antes do e-mail chegar, tem o direct do Instagram que você pode chegar lá e trocar ideia. Fala assim, eu queria participar de um programa. Quando tiver, vocês dão um toque, não sei o que, beleza? Então é isso para esse programa começar de uma vez, não é mesmo? Que a gente vai bater um pouco? Vai! Vai ser divertido? Também vai.
Muito.
Porque o sargento não tá aqui pra falar nada pra gente, então vai ser mais divertido. Assim, eu acho que seria mais divertido se ele estivesse. Mas já que a gente é muito burro pra entender os argumentos dele, vamos.
Não, e entender os filmes também do Snyder, verdade. A gente não entendeu. É muito profundo.
Então é isso, pessoal. Então se segurem nas cadeiras que o Quebrada Cash tá no ar.
Bom, meus e minas, é o seguinte, a gente vai começar a parada antes do DC-verso. Então a gente vai falar de Madrugada dos Mortos, 300, Watchmen, Sucker Punch, né? Esses são os filmes que a gente vai dar uma destrinchada. A gente não vai esmiuçar, não. A gente vai só dar uma passada por essa parte aí, por esse começo da carreira dele, antes dele esmerdalhar o universo da DC. Mas antes de começar nos filmes em si, a gente vai falar do nosso primeiro contato com algum filme dele aí, como é que começou e tal, não sei o quê. Manda aí, Velascão.
Então, galera, vamos lá. O primeiro filme que eu assisti do Zack Snyder, eu nem sabia que era dele. eu nem conhecia. É porque assim, eu assisti Madrugada dos Mortos e eu não me ligava muito nesse lance de tipo, ah, esse é o diretor tal, que ele tem um estilo tal, que faz, sabe assim? Eu comecei a ter essa noção muito depois, assim. E aí eu comecei a ver, eu assisti o filme, eu achei muito foda, porque eu tava numa pegada de assistir filme de zumbi, então eu comecei a ver uns filmes do Romero e tal. Eu falei assim, caralho, que foda, né, mano? E aí o Madrugada dos Mortos, na verdade, é um remake do Madrugada. É Madrugada dos Mortos mesmo? O primeiro?
Do Romero, que se fala? Na verdade, é A Noite dos Mortos Vivos.
Isso, A Noite dos Mortos Vivos. É isso mesmo. E aí é meio que um remake desse filme, né? Uma homenagem a esse filme e tal. Tanto que depois desse filme teve vários outros filmes de zumbi, infectados e não sei o que e tal. E esse filme foi muito legal, cara. Porque era dentro de um shopping.
Na verdade, ô Velascão, foi mal. Na verdade é o seguinte, isso é o que você falou, Velascão, você tava correto. É o Despertar dos Mortos mesmo, de 78.
Ah, então. E aí ele. O filme já começa frenético, né, mano? Então já começa numa pegada muito forte, assim.
Tem uma mudança boa dos zumbis correndo,
isso,
né, cara?
São outros zumbis, não é mais um zumbi se arrastando, é um zumbi correndo e tal. Então tem toda a trama dentro do shopping, que também é outra questão, que é bem bacana. Então o primeiro filme que eu assisti do Zack Snyder foi esse, foi o Madrugada dos Mortos. Logo depois veio 300 e o Watchmen, né? E aí por último o Sucker Punch, que é o meu guilty pleasure de filmes do Zack Snyder, que tipo, eu gosto, mas ele é muito errado, né, mano? Mas eu gosto pra caramba de Sucker Punch.
Eu gosto, porra, eu gosto. E o pessoal agora vai começar a se assustar. Falou, putz, esse cara aí falou um montão e agora vai. É que esse começo vai ser no amor mesmo, galera. Agora depois segura na força na peruca que vai ser foda. Mas eu gosto também do Sucker Punch pra caramba.
Então, e eu acho que desse começo de carreira, né? Desses primeiros filmes assim que chegaram aqui pra gente. O que eu mais gosto é o 300. Até hoje, o que eu mais gosto é o 300. Porque, porra, aquele filme é muito foda, cara. É muito foda. Sério. Tudo naquele filme eu fico tipo, caralho, mano. Olha só que foda. As frases, tá ligado? Até aquele fundo verde estouradaço que hoje em dia já envelheceu super mal, né, mano? dá pra ver o fundo verde, assim. Mas, porra, eu gosto das cenas de ação, eu gosto das câmeras lentas, eu acho que tudo ali conversa e faz sentido, tá ligado? De acontecer, assim. 300 pra mim é o desse comecinho de carreira, assim, do Zack Snyder, é o melhor que eu acho, cara. E você aí, Harris?
É, o meu também foi Madrugada, mano, foi Madrugada dos Mortos também, igual a você, eu não tinha me ligado no nome dele. Eu já me ligava em diretor, mas tipo, meio que eu caguei, assim. Tanto que eu fui lembrado do cara no 300, né? Aí é que eu falei, pô, é aquele cara, tal, não sei o quê. E pô, do caralho, né, velho? Teve uma parada também do Madrugada que é os caras se fuderem, né? Tipo, eles escapam do shopping e no final dá a entender, eu acho que é isso mesmo, eles morrem, então eles não conseguem escapar, o que é um negócio também que naquele momento era diferente. Hoje já meio que tá até ficando comum demais isso, dos mocinhos se fuderem, né? Não acontecia muito. Então, isso era bem legal. Um filme frenético, mano, tá ligado? Eu acho que ainda não tinha assinatura dele ainda. Se você mostrasse 300, se você mostrar 300, mostrar o Watchmen, mostrar o Sucker Punch, você vê o Madrugada, você não... Eu não acho que tem uma assinatura dele, assim, sabe? Eu acho que é um... Não tem como você falar, é um filme do Snyder, ali ele já tinha assinatura do...
Eu acho que no Madrugada dos Mortos ele tem... A fotografia é muito Zack Snyder, assim, sabe?
Já tava escuraço.
E assim, é que o contraste, que ele usa contraste e pouca luz, tá ligado? Então, mesmo no claro, as coisas... O vermelho, ele grita, ele é muito contrastado. Eu tô vendo uma cena aqui no do trailer, que a moça tá no carro, e aí a mão dela tá toda vermelha, e ela é muito branca, e tudo bate muito forte, tá ligado? Então... eu acho que esse lance do contraste vai... Já era uma marca dele, assim. As outras coisas não tinham... Realmente não tinham chegado ainda. Mas esse lance do contraste bate forte.
E eu concordo com você também, Vascão. Pra mim, o mais legal é o 300. É o que eu mais gosto também dele, assim. Ali realmente começa a assinatura do cara, slow motions para caralho, que eu gosto, não acho problema, todo mundo tira sal, mas eu acho legal. O menor dos problemas dele é slow motion, cara. Então eu acho legal pra caramba e tal. Eu gosto pra caramba do 300, pra mim também é meu preferido, já meio que pulando aqui a fila aqui. Quer dizer, depois do Madrugada é o 300, né? Então a gente tá indo no caminho certo, é isso aí. No 300 a gente já começou a curtir. Depois veio o Watchmen, né, Velascão? E aí é que o negócio começa a azedar já. Porque aí é que ele começa a botar as asinhas de fora, né? Acontece esse barato que o Velascão frisou muito bem, visionário, não sei o quê. O cara começou a começou a ser, virou um pavão do caralho. Sim. Achou que realmente era aquele bagulho. Cigana mentiu pra ele, né? Como o pessoal gosta de dizer. Cigana leu a mão dele, falou: você é foda pra caralho, pode fazer, que é sucesso. Ele falou: eu sou foda mesmo. Pronto, aí fudeu. E aí ele fez o ótimo, né, cara? Que assim, é um filme que eu assisto. Eu tenho aqui uma versão até de colecionador, caralho, que veio uma versão do quadrinho, tá ligado? Capa dura, bonitão. Pô, eu gosto dessa versão que eu tenho aqui dessa edição. Eu acho o filme interessante na proposta, só que eu acho que é aquele negócio, né, cara? Tem coisa que você... Se você não tiver como melhorar, é melhor se deixar como tá. E aí no ótimo ele começou a esmerdalhar um pouco, né, cara? Ali foi um momento até que eu confesso, viu, Velascão, que eu acho que eu meio que eu fechei os olhos, assim, eu não quis acreditar, assim, sabe? Porque ali você já viu uns sintomas de que ele não manjava muito de sabe, bagulho de herói, de você pegar um personagem, você entender do que se trata aquele personagem, você levar ele pra tela, o que, que você vai fazer. Tanto que o que muitas pessoas, a meu ver, se enganam é sempre na parte visual. Ele consegue fazer a parada muito boa visualmente, no que se diz a parte visual mesmo, e em alguns casos do quadrinho, no caso do Watchmen principalmente, 300, que é fazer muito parecido com o quadrinho, quadro a quadro. Então você vê aqui, nossa, mas está igual o quadrinho. Está parecido visualmente, mas o conceito não está lá.
O miolo fica fora do negócio, né?
O miolo, exatamente, mano. É isso aí, Velascão, você matou. Ele entrega só a casca do pão, viado. O miolo ele arranca, tá ligado? É isso mesmo.
É engraçado porque a gente, quando eu vi Watchmen a primeira vez e eu não conhecia o quadrinho, eu olhei e falei assim: caralho! Que bagulho foda, mano. Porque aí a gente começa a ver na internet e tal, olha como que é o quadrinho, olha, aí você fala assim, caralho, é igual. E aí tudo vem junto, né? Aí vem Aleluia, aí vem...
Esse bagulho da Aleluia é de foder a mente, né, cara?
Sabe o que é louco? Porque, tipo assim, a abertura do filme não é ruim, mano.
Não, é a melhor coisa, cara.
É maravilhosa.
É inteligentíssimo, Velasco. Eu não sei se foi dele. Eu não tô querendo zoar isso, mas eu não sei se foi dele. Mas, tipo assim, é muito inteligente. Ele faz um resumo. Eu já vi uma galera reclamando, mas eu acho que eu acho uma reclamação meio ranzinza. Porque nesse caso, ele tem que colocar em alguns minutos de tela um resumão para poder entrar no que interessa. Então eu achei muito inteligente da parte dele de colocar aquele resumão lá, passar pelos Minutemen e tal, não sei o que, blá, 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 já aí já é a decadência dos mascarados. Então eu achei muito inteligente. A música cabe certinho, ele também é bom nisso, né? De colocar a música, dá um clima bom. Às vezes você até esquece o que tá sendo tratado ali, que ele tá esmerdalhando um monte de coisa. Mas, tipo, nesse caso não, eu achei, concordo com você, Velascão. O começo. Eu fico imaginando quem era um entendedor profundo dos quadrinhos assim e viu aquele começo, eu acho que esse pato deve ter até animado uma galera, né? Então, mas depois...
Porque, tipo, como eu falei, eu não conhecia os quadrinhos, né? E aí eu fui assistir o filme antes e falei assim, porra, mano, eu preciso desse quadrinho, cara, porque se esse filme é desse jeito, esse quadrinho deve ser maravilhoso, porque geralmente o quadrinho é melhor que o filme, né? E aí eu fui, todo pimpão e tal, fui lá comprar, deixei reservado lá na Livraria Cultura. Quase que hoje funciona por aparelhos, dá até uma tristeza.
Pode crer.
Fui lá na Livraria Cultura, falei assim, então, tem como eu deixar reservado, eu pago metade na próxima semana, eu venho aqui e dou outra metade. Não, demorou. Comprei edição especial, que veio duas dentro de uma caixinha, eu acho que veio até o bottom do comediante, uma parada assim.
Não.
Aí, tipo assim, eu comecei a ler, aí eu falei assim, mano, eu vou assistir o filme de novo. Aí eu assisti o filme e falei assim, caralho, mas tá faltando coisa pra porra aqui, hein?
Tá faltando coisa pra caralho, né?
Comecei a ver, eu falei assim, nossa, gente, mas não tem nada a ver, mano. Esse maluco é louco, caralho. Tá ligado? Eu falei assim, mano, esse cara é muito doido.
A versão estendida, Velascão, no que se diz esse conteúdo que tava faltando, mas conteúdo mesmo, viu, galera, assim, que eu tô querendo meio que dizer aqui, o conteúdo, coisas que tinham no quadrinho e que não foram pro filme, na versão estendida isso melhora muito, mas... A meu ver, o maior problema mesmo é a questão do conceito. Eu pra mim, nem tinha como ver o Velascão. Eu vou confessar aqui, eu vou dar uma defendidinha aqui.
Mas
no Snyder. Eu acho que não tinha.
Então, cara, a gente falou que a gente ia bater, você já tá defendendo o cara, mano?
Mas esse aqui é o momento do amor ainda, pô. Quando entrar no universo DC, que o Scott vai estralar. É que é o seguinte, eu acho que realmente tinha muita coisa ali que não tinha como, sabe? O livro do Coruja, sabe? Uma porrada de bagulho ali, mano, que realmente não tinha como você colocar. Eu, assim, tudo bem, tem a versão estendida e acabou que colocou, mas... Eu acho que o Watchmen, além de ele ser um problemão pra adaptar pra um filme só, Ele ainda tem essa questão de coisas que só cabem num certo tipo de mídia e um monte de coisa. Pra mim, o pior mesmo é a questão de como ele representa os caras. O Alan Moore, a ideia dele era de, na verdade, aqueles caras eram uns losers do caralho, mano. Era tudo um bando de fudido, entendeu? Tipo, eram uns mascarados lá, beleza, os caras davam porrada e o caramba, mas eram uns bosta. E ali não, ele estilizou pra caralho e os caras são lutadores marciais poderosos e não sei o que e papapá, então tipo assim ele deu a Snyderzada dele lá, e aí vai e aí começa, e daqui a pouco o cara vai e fode com o Ozymandias, que é tipo é o Ozymandias e o Dr. Manhattan, mano. O Dr. Manhattan, na minha concepção, o Snyder, ele não tem condição mesmo de falar sobre, de descrever sobre quer dizer, é tudo bem, vai, tem o texto dos quadrinhos ali e tal, não sei o quê, mas eu acho que, sei lá, velho, aí eu vou ler o quadrinho, tá ligado? Só porque eu tô vendo na imagem é melhor, uhum. Tá ligado? Sei lá, não sei, eu acho meio mais do mesmo, assim. E quando ele muda errado, né? Que aí sim, ele, sei lá, muda os Ozymandias pra caramba. O Snyder também tem um negócio que ele tem com o negócio de. O pessoal falava, achava que era meio zoeira, Velasco, mas realmente ele tem algum problema com o negócio de homossexualidade, assim. O Snyder, ele tem probleminha, velho, sabe? Tipo, ele fica meio que. Enquanto o Alan Moore deixava isso meio que no pano de fundo da história dos Ozymandias, ele meio que quer colocar isso toda hora como parte da história, uhum. Sabe? Não sei se ele tem algum probleminha, não sei qual é que é a dele. Mas, então, tipo assim, é isso, mano. Aí ele vai, mexe com o final, que, a meu ver, faz sentido, mas eu acho que, tipo assim, já que ele fez um filme que já vai deixar uma galera boiando, e só pra galera entender, o final do Watchmen, ele faz total sentido com a época em que ele é retratado. Então, eu não entendi por que mudar, porque, tipo assim, ó, a verdade é uma só, mano. O Velascão aqui, ele gostou mesmo de ter conhecido o quadrinho, mas eu acho que teve uma galera que boiou no filme do Watchmen. Boiou, mano. Tá ligado? Então, já que você tem esse risco da pessoa boiar, não tem por que você mudar o final, tá ligado? Era uma questão daquela época, Guerra Fria e tal, não sei o quê. Então, tipo, beleza. Eu não consigo enxergar do porquê mudar. A não ser o motivo de, tipo, vou fazer melhor, né? Que nem os caras do MDM falam, né? Vou fazer melhor então. Isso aqui. eu vou fazer melhor que esse tal de Alan Moore, tá ligado? Que não sabe de... Então, tipo assim, eu acho que foi isso, mano. E aí, no ótimo, é o que eu falei. O filme tem qualidades, a parte de visual, não tenho o que falar de todo o filme dele, aliás. Todo o filme dele, a parte visual é incrível. Tem algumas paradas ali interessantes e tal. Mas no que se diz a série do bagulho, o núcleo, o miolo, que nem o Velascão falou muito bem, tipo, eu acho que ele arrancou o miolo, cara. Arrancou o miolo e deixou só o superficial da parada, entendeu? Tipo, ah, tem essa história aqui dessa galera que eu vou contar, mas, puta, meu, na moral, vou ser preguiçosão, tá ligado? Não vou me aprofundar muito bem. Tanto que, assim, os mais... Tipo assim, o Rorschach, ele conseguiu, sabe? A meu ver, assim, o Rorschach, ele conseguiu. Por quê? Pô, o Rorschach é mais simples, né, cara? É um personagem maneiro, gosto pra caramba. Mas é mais simples. Não dá pra comparar com as Ozymandias com o Manhattan. Quando ele vai pra esses caras, ele... ele não consegue, né?
Não consegue.
Mas eu, assim, eu já até falei isso em outros podcasts, né? No final do Vamos Nos Cast, do Blade Runner e tal, não sei o quê. Eu não. O Watchmen, ele pra mim não é um filme inassistível, eu não tenho nem raiva dele, nem nada. Mas eu não sou um cara que tem o Watchmen. Assim, eu fui ler o Watchmen muito tempo depois, assim, sabe? De qualquer parada. Então é diferente de um cara, por exemplo, que sempre leu quadrinho e que amadureceu junto com os quadrinhos. Então sai o Watchmen, sai Cavaleiro das Trevas e o cara tá na idade certa e aquilo mudou a vida dele e tal, não sei o quê. Esse cara, provavelmente, puta, ele vai querer ver o diabo, mas não vai querer ver o filme do Watchmen, entendeu? E eu entendo, assim, eu entendo esse cara, porque realmente pra ele o impacto foi totalmente diferente do que foi pra mim ou pra você, né?
Acho que é isso, né, mano? Acho que nesse primeiro momento, ele tem um saldo até que positivo, né, velho? Tipo, o cara...
É, tem um, Velasco, não sei se você assistiu. Você assistiu esse que é o, Os Guardiões... Como é que é o nome? Que é uma animação? Você chegou a assistir esse?
Ah, que é Lenda Coruja, dos Guardiões.
Mano. Então você vê, quando ele vai partir pra um bagulho solo... Mas é que tá, Velascão. O Zack Snyder agora, antes da gente começar a bater... Ele tem um negócio que é o seguinte: tem uma galera que não gosta dele de graça, tá ligado? Tipo, de graça. O cara só quer causar, entendeu? Ou quer botar pilha nos fãs dele, que realmente fã do Snyder. Qualquer fã é chato, né, cara? Pra caralho. Então fica essa guerrinha, tá ligado? Tipo o Nolan, sabe? Guerrinha com o Nolan também, guerrinha com... Esses caras, assim, né? Que tem uma base de fãs muito grande e que são... Normalmente, assim, não tem um senso crítico, né? Tudo que o cara faz tá maravilhoso, é perfeito e tal, esse tipo de coisa. Então, o Snyder, quando ele foi fazer as paradas solo dele, eu acho que ele já começou a... E o pior é que os bagulhos solo, foi depois do Watchmen, né? Que foi, eu acho, que a primeira pancada que ele levou, né? O 300 é legal, a gente já falou aqui. Pô, mó da hora, não sei o quê. Madrugada foi a estreia dele. Então, tipo... Depois do ótimo é que ele foi fazer algo dele. E... Quer dizer, esse das corujas eu não tenho certeza se é de alguma coisa, se é só dele mesmo. Mas, tipo... Né? Então o Sucker Punch, mano... Por exemplo, eu na minha opinião, mano, eu acho que tem uma galera que... Não sei se a galera tava esperando... O que que eles estavam esperando no Sucker Punch, velho. Lá.
É porque, você assim, consegue... eu... É que nem eu falei, o Sucker Punch é meu guilty pleasure. Eu gosto...
Não, eu não acho ele ruim.
Eu só acho que tem umas coisas que é Zack Snyder, tá ligado? Tem umas coisas que, mas tem umas coisas que é muito Zack Snyder. Então, tipo, o lance das minas tudo de mini roupas. Parece que as minas estão sempre indo pra um bar em Las Vegas dançar em cima de um palquinho, tá ligado? Então isso daí é meio foda, assim. As cenas de ação e tal, tudo isso é muito legal. A cena da Baby Doll lutando contra o samurai gigante lá, porra, aquilo ali é muito foda, mano. Aquilo ali é muito foda. Só que, mano, aquilo ali é pra um jovem punheteiro, né, velho? Vamos ser bem sinceros. Que aquele filme ali todo é pra masturbação. Não tem outra. Tipo, tá ligado? Não tem como a gente negar isso.
Ele é um catadão de um monte de coisa, ele, né? É tipo... Ele tem a... As minas tudo com roupa de colegial, aí tem robôs, aí tem samurai com metralhadora, tem, tipo, tá ligado? É muito doido, mas sei lá, mano, tipo... Porque, tipo assim, Velasco, o Sucker Punch, ele tem um enredo, a história dele, o roteiro, ele tem uma parada que tem um negócio ali, né? De, tipo, ele tem um negocinho lá meio que... Como é que eu posso dizer, mano? Porque tem aquela parada, né? Tipo, tem a mina, tá dentro da mente, tá dentro da mente dela, então, sabe? Tem um 1,5 de Inception ali, sim, sabe? Assim, tipo, tem uma certa profundidade, assim, bem pequenininha, assim, mas tem um pouquinho. Ele é só uma desculpa pra gente ver toda aquela putaria doida que tem lá depois, no começo, pra ter toda aquela viagem, tá ligado? Então, porra, eu achei uma boa desculpa, cara. Eu vi e falei, pô, legal. Eu não sei, porque quando a gente fala dessa parte, que pra quem não viu aí o filme, tipo, a menina, ela sofre uma lobotomia, sim, né? Sim. No final das contas, né? Acontece numa parada, é o pai dela que abusa dela e da irmã, né? Uma parada dessa.
Isso.
Tem todo um bagulho então, pesado pra
começo,
caramba.
O começo do filme é, né? Assim. Ela vai pra cima do pai, ela tenta matar o pai, porque o pai abusava da irmã, e aí ele fala que ela é louca, e aí, tá vendo? É por isso que eu gosto. O começo do filme é muito foda, porque aí ela chega e fala, o pai dela fala assim, não, ela é louca, e manda ela pro hospício. E aí ela cria todo um universo dentro da cabeça dela, pra que ela consiga ter força pra sair de lá e conseguir se libertar, tá ligado? E ir atrás da irmã.
Então, essa que é a parada. E aí você vai vendo, tem várias camadas mesmo. É como se fosse tipo Inception, mano. Aí tem a parada que ela tá lá no burlesco lá. Aí depois tem a outra que é ela ninja, garota ninja de com roupa de colegial. Então, tipo assim, tem várias camadas, assim, de sonho, né? Tipo assim. Então, porra, mas eu achei que, cara, é bem construidinha, é bem bonita, é bem, bem feitinha. Porra, não tem, sabe, não tem um furo que você fala assim, nossa, que merda, aquilo ali não tem nada a ver com outra coisa. Eu acho que ele é um filme simples, tá ligado? Ele é um filme simples.
O filme é simples, o filme é legal. Só que o que me caga a vida é essa punheta do Zack Snyder de fazer todo mundo ficar ele quer que os caras fiquem de pau duro enquanto assistem um filme. Ele poderia ter escolhido qualquer outro figurino, tá ligado? Não precisava ser aquilo, porque assim, quando a Baby Doll tá imaginando que elas estão dentro lá do burlesco e tal, que é todo um outro rolê, que também é muito zoado, mas é todo um outro rolê. Eu entendo elas ficarem de mini roupas, entendeu? Tá compreendido. Agora, quando elas vão pra um outro rolê da imaginação, tá ligado? Que aí ela. Mas elas continuam com a mesma roupa, caralho. Tipo, as minas tá de cinta liga e a porra toda. Mano, não, cara, não. Tipo, constrói de outro jeito.
Eu acho que, sei lá, é aquele bagulho que você falou, como é o cara tentando colocar tudo de cultura pop num filme só, ele foi, né, tá ligado? Foi na veia, assim, né, velho? Colocou uma porrada de bagulho e esse tá no pacote, né? Tá no pacote também. Eu confesso que tipo assim, eu gosto, assim, eu não acho um filme... É aquele bagulho, né, meu? Não adianta ir nos extremos. Eu não acho um filmão da porra, foda, não sei o que, vocês não entenderam o filme. Não é nada disso, não. É porque, tipo, é um filme legal... Mas aí, sei lá, às vezes eu vejo um tratamento com o Sucker Punch, assim, que, tipo, sei lá, sabe? É meio exagerado, assim, tipo, pô, tá que
não,
filme
não,
merda aí, não sei o que, não,
eu
é um filme
acho
legal.
Filme merda. Eu acho legal pra caramba, eu me divirto, tá ligado, assistindo. Só que aí, toda vez que eu lembro que as minas vai ficar tudo de mini roupa, toda hora, tá ligado, você fala assim, porra, mano, que merda, velho.
Porra, tem uma boneca do Hot Toys que é da Baby Doll, porra, cara. É muito foda, velho. Quiser me dar de presente aí, deve estar baratinho, não deve estar nem mil. Não deve estar nem mil reais.
Reginaldo, puder. A gente não tá conseguindo comprar álcool em gel, Reginaldo.
Puta, pode crer, né, meu? É verdade, deixa isso pra lá.
Então... Aquele maluco que acaba com o rolê, tá ligado? Tipo.
É, tudo bem, meu. Se você venceu. Como se alguém fosse me dar também, não, né?
Vai que os nossos fãs ricos aí, eles têm, sei lá, R$2.000 sobrando, porque aí se eles tiverem R$2.000 sobrando, eles podem comprar a boneca da Baby Doll pra você, podem comprar o Pantera Negra e o Killmonger, que é R$400 só cada um. Eu tô aceitando. Vamos jogar aí, né? O universo tá aí, a gente vai jogando. Se alguém pegar...
É, pois é, né? The Secret, a gente vai jogar pro universo.
Meu aniversário, também tá chegando. Se alguém quiser me presentear aí, eu não vou falar que não. Então.
Eu sou um cara tão foda que eu já vou te dar adiantado aqui meus parabéns pra você. Parabéns.
Eu achei que você ia falar assim, eu sou um cara tão foda que eu já vou te dar adiantado aqui o vale presente da Hot Toys.
Não. Aqui meus parabéns já adiantado, porque você merece, viu?
Então, galera, chegou a hora de... Mas, assim, antes de mais nada, vamos explicar, né, o Regis, como que a gente vai fazer essas ponderações aqui sobre o Snyderverse. Tem coisas que a gente analisa vendo os filmes e tudo mais que estão na conta do Snyder e tem coisas que estão na conta da Warner. Então, e a gente sabe como a Warner pisou na bola com esse Snyderverse. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai falar do Homem de Aço, né, do Man of Steel. E a gente meio que colocou na conta do Snyder o fato do Superman ser um assassino e o Jonathan Kent ser um matador de criancinha. Então a gente vai trocar aí na conta da Warner, a gente colocou o negócio de querer colocar o Superman realista, tipo o Batman do Nolan. Mesmo porque o Man of Steel, ele vem logo depois da sombra do Batman, né? Ó, dá um bom nome.
Exato.
A sombra...
Dá, porra!
A Sombra do Morcego. É, e aí ele vem logo depois, então tava vendo essa necessidade de ter os super-heróis da DC, eles são mais realistas, né? Eles são mais adultos, que é um bando de cara com um cueca em cima da calça, é adulto pra caramba. Mas vamos lá. E eu vou confessar que eu era uma dessas pessoas, viu? Que falava assim, ah não, porque os filmes da DC são mais adultos, eu acho que eu gosto mais. Hoje em dia eu coloco a cena do Vingadores, Avengers Assemble, e já começo a chorar que nem uma criança.
Porra. Ali sim, cara, é super-herói.
É, e aí...
Pô, daí vai ficar de Marvete pra
luta, agora já foi.
É. A gente tem que fazer, sabe o que? A gente tem que gravar um da trilogia do Nolan, mano, pra essa galera entender do que a gente tá falando.
Mas a gente tem um da trilogia do Nolan.
Não, a gente fez um na época do Vamos Nos Cast, a gente fez um do Nolan.
Ah, é verdade.
E a gente passou pela trilogia, dele rapidão, assim.
Mas a gente vai fazer, viu, pessoal? A gente vai fazer um da trilogia do Nolan, pra vocês entenderem o amor que a gente tem por esse cara.
Por um filme bom, né? Quando o filme é bom, o filme é bom. Tanto que tem o do Coringa também, sim, pô. A gente já fez o do Coringa aí, quem quiser ouvir.
Tá aí no feed aí.
Mas é isso aí, né, Velasco? Então você é um grande defensor, né?
Então, vamos lá. Como diria Jack Stripador, vamos por partes. O que acontece? O Man of Steel, pra mim, ele não é de todo ruim. Calma. Eu entendo que ele tem esse problema que é gravíssimo, por sinal, que é o Superman, tipo, matar que ele mata o Zod na frente de uma família, tá ligado? O que vai traumatizar aquela criança pra toda a eternidade. Outra que as consequências do que acontece em Metrópolis, elas... de imediato elas são zero, assim, sabe? E o que me deixa bem incomodado. E me deixa incomodado também em Vingadores 1, tá? Só pra deixar claro que eu não sou. Não sou burro, né? Tipo, você não entendeu? Não, não é. Eu entendi. No Vingadores 1 também é um problema. Deles destruírem a cidade inteira e comer um sanduíche logo depois. É um problema. Muito grande, por sinal. É um problema muito grande. Então, vamos lá. Eu tô entendendo qual é que é. O lance é que eu não acho o filme tão ruim. É que tem o voo do Superman. Tem o Jor-El, que não é o irmão do Jor-El, é só o Jor-El. Tá ligado? A luta do Zod com o Superman é muito legal. Tem a luta do Superman com os Minions do Zod também é muito legal. Então o filme, ele é divertido nesse sentido pra mim. Ele tem esse problema que é, assim, assustador. Eu vou deixar o Reginaldo falar do lance do Jonathan Kent. Mas... O fato do Superman ser um assassino alienígena é um problema. E o que não deixa a gente defender ele no Man of Steel, no Batman vs Superman. Aliás, ninguém ali tá certo, né? Ninguém ali naquele filme tá certo. Ela devia ter matado os dois, na verdade. Ela chega, mata o Apocalipse e fala assim: então, vem cá, vocês dois, rapidão. Clá! Pronto. Resolvi. Aí toca a musiquinha. Aí ela vai embora.
Ela devia, na verdade, matar o Batman, o Superman e adotar o Apocalipse com um bicho de estimação, tá ligado? Com uma coleira nele, se apontar o nome de Totó e foda-se, tá ligado?
É bem isso. E aí, mano? Solta aí.
Vamos lá. A parada é a seguinte: o Man of Steel, ele isolado, como um primeiro filme, até eu gostei. Eu tinha meus problemas e tal, isso me incomodava um pouco. O Jonathan Kent me incomodava mais até do que o Superman, sabe assim? Porque se você for ver, pela criação que o Jonathan Kent deu pra ele, ele saiu até um cara gente boa, né? Matava até pouco, porque o Jonathan Kent, né, cara? Foda-se essas crianças no busão da escola, né? Que moram as crianças. Tipo assim, o Snyder, ele, é mais uma vez, o que o Velasco falou, eu assino embaixo. A parte da luta dele com o Zod, pra mim, até hoje, é a melhor luta de dois seres superpoderosos se arrebentando numa cidade. Não tem igual e eu acho difícil ter uma igual. Vai demorar pra ter. É foda demais. A parte de Krypton é foda demais. A ideia dele ser o último filho de Krypton é muito boa. Sabe, o último DNA dentro dele. Tudo isso é muito bom, cara. Só que, tipo assim, aí entra o miolo. O que é o miolo? É o Superman, né? E aí é que começa o problema. A parte do voo também, queria concordar com o Velasco, até porque a trilha ali do puta, é foda demais essa música do voo. É foda demais, demais mesmo. Mas, cara, quando entra na parte do conceito do personagem, o Snyder, ele tá pouco se fudendo, cara. Sabe? E assim, então não pode ter uma outra. Pode ter, só que vai ser uma merda. Vai ficar ruim. Porque, tipo assim, meu pensamento, cara. Se eu quiser ver um cara super poderoso que tá cagando pra população e que não tá nem aí pra se alguém morre, vai ver outro personagem, cara. É o que não falta. Vai ver um Juggernaut. O Juggernaut também é forte, gigantesco e mata um monte de gente quando destrói uma cidade. mas eu quero ver o Super-Homem. Pô, você quer ver o Super-Homem? Então você não quer ver o Super-Homem. Você quer ver outra coisa, tá ligado? Agora, não sei que fetiche é esse que tem que ser o Super-Homem. Eu não vejo a graça. E o problema também que perde a graça, principalmente, vai ser mais pra frente quando ele for desenvolver o universo. Aí é que vai piorar. Por isso que eu tô falando que o Man of Steel como um filme isolado, ele é suportável. Quando a gente for falar do Batman vs Superman, aí fudeu. Porque a gente vai ficar com dois Batman. Um Batman que voa e tem superpoder e outro que não. Entendeu? São dois caras que estão um pouco se fudendo. Eu preferia ter um cara que é o escoteiro e tal, pra fazer o contraponto com outro cara. Não que o Batman também esteja aceitável, que eu não sou fãzão de Batman, mas quem é fica pistola. E eu empresto meu ombro pra que você chore. essa é a parada, entendeu? Então, tipo, eu não tô. O filme do Snyder, o Man of Steel, ele não tem coerência. Ele fica incoerente depois, além de que, para o meu gosto, o personagem tá cagado, né? O pessoal gosta de puxar quadrinho, mas então o quadrinho matou, fez isso, então o quadrinho não sei o quê. No começo do Superman mesmo, e isso eu tô ligado, que eu até corri atrás dos quadrinhos pra ver, e realmente era maluquice, o ladrão atirava, o Superman pegava ele e colocava na frente da bala, sabe? O Superman no começo, ele fazia essas fitas. Mas isso era bem no começo. O Superman que a gente conhece, que todo mundo passou a conhecer e que fez ele ser o personagem que ele é hoje, é outro. Todo personagem no começo lá, na Era de Ouro, é outra parada. Todos mudaram, né? O Batman não é o mesmo, o Superman não é o mesmo. Então não adianta querer pegar um bagulho lá dos anos 30, 40, sei lá, e, mas então dava, vou fazer agora. O Snyder tem um problema sério, que é pegar alguns conceitos que já aconteceram em algum momento do quadrinho e torcer a bel prazer, tá ligado? Ele fez isso com o Batman, no Batman vs Superman, e fez Super-Homem também. Ele já matou no quadrinho? Então peraí que agora vocês vão ver. Ele não só vai matar o Zod, como ele vai, cagar pra população, vai estar lutando com os caras lá em Smallville, em Pequenópolis, uhum. Né? E vai pedir pra galera se esconder num lugar e depois ele vai estourar os vidros de dentro do lugar que ele pediu pro pessoal ir se esconder, sacou? Tipo, é um absurdo, cara, sabe? Você vai vir e falar, não é possível, velho, tá ligado? Não é possível, que porra é essa, mano, entendeu? Logicamente, com todas essas partes legais que o Velasco falou muito bem aí, só que pra mim, isso conta muito, tá ligado? O Velasco também eu sei que conta e tal, mas é foda, tá ligado? É um personagem, e aí vem um apego com o personagem, né? Mas assim, concordo com o Velasco, é coisa legal e tudo, mas a partir do Man of Steel, pra mim, fica muito mais claro, e aí pra mim, só não enxerga quem não quer ver, que o Snyder ele tem um problema sério com a parte de entendimento do personagem, do que o personagem representa, o que ele pode fazer, até onde você pode ir com ele. No Man of Steel, cara, não tem como. Ele é o Superman, acho que ele odeia o Superman, cara. Ele fala que ele gosta, mas ele tá mentindo. É o que ele menos gosta. Ou o que ele menos entende. A escolha, fica a critério. Mas o Man of Steel, quando o universo se expande, Batman vs Superman, Liga da Justiça, vira uma salada. E aí, pra mim, sim, fica claro que ele não entende o personagem e que até hoje ele fica colocando porra de imagem em página de Facebook dele, fica fazendo caralho de asa, não sei o quê, e ele não sabia o que ele ia fazer. é conversa fiada. Ele vai e coloca o Superman com a roupa preta do retorno do Superman. Ah, ia ser maravilhoso. Não ia. Você já cagou o personagem, você vinha cagando ele. Você não vai conseguir consertar. Ah, mas eu precisava de mais tempo, vocês iam ver, eu ia mostrar um Superman. Não, não ia. E quando que você ia fazer isso? Em que momento? Quantos filmes você precisava? Tá ligado? Então, tipo, eu acho conversa. Como o universo dele foi interrompido, ele tá com essa carta na manga agora. Vira e mexe, ele coloca uma imagenzinha nova pra atiçar a galera. Olha, o final da Liga da... Quando a gente for chegar lá, o final da Liga da Justiça e apareceu o Darkseid. Meu ovo que apareceu o Darkseid, mano. Porra nenhuma. Como é que você me prova isso? O cara pega um storyboard lá que tava no lixo, arranca, tira uma foto e fala lá que ia ter. Tá ligado? Tipo... E não necessariamente isso ia ser bom também, se fosse jogado, tá ligado? Então, tipo, o Snyder, ele é malandrinho e ele tem um problema, esses dois problemas, de entender personagem e de, sabe, realmente falar, pô, pessoal, fiz merda, foi mal aí. O cara não sabe pedir desculpa, mano. O cara não sabe pedir desculpa. Eu tenho um problema seríssimo de pedir desculpa, cara. Ou de falar, pô, pessoal, foi mal, entendi o personagem errado, ou algo parecido. Superman, cara, nossa, dele. E eu fico com dó do Cavill, né, cara? Porra, coitado do Cavill.
É, mano, porra, o Henry Cavill, ele é um cara dedicado, né, mano? Ele é um cara bem dedicado. A gente viu aí em The Witcher que ele é muito dedicado ao personagem. Ele realmente faz com o coração. E o Superman, ele abraçou muito o personagem, cara.
Sim, cara. Sim, ele gosta do... Ele gosta, sabe? Porra, é foda. E o cara parece Superman. Ele... Velho, nossa. E aí... Ainda no Man of Steel, falando aqui agora porque que eu gostei na época, dando aqui minha culpa também, é que é isso, eu achei que, eu acreditei que ele realmente estava criando o Superman. Falei, não, beleza, tudo bem, ele ainda tá criando, o cara tá como diz o finado sargento, que Deus tem em bom lugar, ele tá aprendendo, né? Não, tá aprendendo, vai chegar, não sei o que, não. Eu acreditei que isso era possível. Não é que eu gostei que ele matou o Zod, não é isso. Mas eu pensei, eu falei, bom, pode ser uma parada que o cara vai ficar remoendo, toda hora ele vai lembrar da morte, cagou, do Zod, cagou, isso pode ser importante, cagou, pro personagem. Cagou. É, não, foda-se, mil vezes. O cara não. O cara encosta a cabeça no travesseiro e dorme. Como ele gosta de toda hora ficar falando dos quadrinhos, pra quem é leitor de quadrinhos aí sabe. Tem um momento nos quadrinhos que ele tem que matar os kryptonianos, o Superman. Meu, isso assombra a vida dele o tempo todo, cara. Toda hora volta essa porra na cabeça dele, puta, eu tive que matar, que merda, entendeu? Então, tipo, velho, me ajuda aí, tá ligado? Me ajuda a te ajudar, tá ligado? Tipo assim, tem um remorso na cabeça do cara. O cara se sente mal, sacou? Acorda, o cara de repente acorda lá todo suado de um pesadelo. Ah, caralho, que merda, sabe? Ou então colocasse ele numa situação em que ele tivesse que matar de novo e ele conseguisse contornar essa situação. Porra, aprendi aí, ó, tá vendo? Pô, Superman, sabe? Você entendeu? É isso, velho. Então, felizmente, foi algo que não se realizou depois. Que não se concretizou depois, né? Mas que, mais uma vez, puxando o retrospecto, pô, os Imandias, Dr. Manhattan, o Leônidas, você percebe que o cara tem problema. Que ele não consegue, tá ligado? Então, na verdade, a gente acreditou em vão,
né? Eu acho que... É porque também a gente tava numa carência de filmes da DC, tá ligado? Porque por mais que você aí, alguém aí que esteja ouvindo e tá achando que a gente é Marvete, é porque não é verdade. A gente gosta de quadrinho, tá ligado? A gente gosta de filme de quadrinho. Fim da história. Só que aí a gente começa a ver um monte de filme, a ver os filmes da Marvel lá. Ah, nossa, não sei o quê. E aí a gente vai pros filmes da DC e a gente não consegue encontrar esses personagens, tá ligado? O Reginaldo, ele é... Se a gente fosse jogar RPG, o Reginaldo, ele é paladino. Reginaldo, ele é o cara, é o cara mais justo que eu conheço, tá ligado? Então é por isso que ele gosta do Superman, entende? Teve um episódio, que acho que foi do The Boys, que a gente falou, e você falou uma parada que é muito foda, que você falou assim, que você se baseava nas atitudes que o Superman tomaria em determinadas situações, tá ligado? Então, quando você eu entendo quando você fala uma parada dessa, que quando você vê um Superman que sai porrando todo mundo, sai matando todo mundo, você fala assim, não, gente, eu não li isso a minha vida inteira, tá ligado? Não foi isso que eu aprendi a ser quando eu era criança. E eu te entendo, mano, eu te entendo de verdade. E quando você vê alguém que simplesmente coloca o cara como se ele fosse só um brucutu, É difícil mesmo. Mas, pensando nisso, e já indo pro próximo, pro próximo filme, que aí tá montando o Snyderverse, vamos pra Batman vs Superman?
Aleluia. Para com essa porra aí, meu irmão!
Bom, agora chegou o Batman vs Superman. Esse daí foi foda. Esse daí foi embaçado, porque ele falou, não, eu vou esmerdalhar agora os dois maiores personagens que essa editora possui. E aí ele foi lá e cagou o Superman e o Batman, maluco. Tipo assim, expectativa, né? A gente tava até acreditando, né, Velascão, ainda?
Tava.
Tava naquela expectativa, tava acreditando, mas a gente tinha as nossas ressalvas. Eu lembro que a gente falava, então, mas de acordo com o Man of Steel tem que acontecer tal coisa, de acordo, por quê? Até relembrando aqui, né, Velascão, pra quem assistiu Man of Steel, quando ele mata o Zod, ele grita, ele urra, ai meu Deus, meu céu, eu não queria matar, ele... aí é que não tem a versão estendida, na versão estendida ele dá uma piscadinha pra câmera, né, tipo assim, mentira, né, cara? Então, tipo, a gente tava nessa expectativa, pô, Superman em crescimento e tal, em aprendizado, e pô, um Batman mais velho. A gente, pra você ver, meu, eu tô falando aqui porque, pra galera ver se abre o coração da galera que tiver ouvindo, de repente veio meio puta. Tipo, a gente falando, não, foda-se, não precisa ser um Batman novo, pode ser um Batman mais velho, a gente não liga, já pode estar no universo mesmo. Ah, mas onde tava o Batman enquanto tava o Superman? Foda-se, não me interessa. A gente tava, meu, querendo mesmo. Falou, não, pode mandar, tá ligado? A gente tava na pegada. E aí, o que que acontece? A gente vai falar agora o que que é, antes da gente começar, né? Na conta do Snyder, a insistência nos erros. Batman assassino, Superman assassino. Continua ainda. E mais uma vez, ele indo na incoerência da loucura dele, mesmo na loucura dele, ele possui coerência, que é ele modificar também a personalidade do Thomas Wayne, que é o pai do Batman, que, se você perceber, o Thomas Wayne do Snyder, ele reage no assalto. Em todos os Thomas Wayne da história da humanidade, seja qual mídia for, ele era um cara pacifista. Ele não reagia ao assalto, entregava tudo, mesmo assim o cara ia lá e matava eles. O do Snyder, não. O cara é bandido bom, é bandido morto, caralho. Então, é essa fita. Ele vai lá, reage ao assalto. E eu nem coloquei aqui, Velascão, também, né? Mas acho que dá pra gente colocar como na também junto, que é a incoerência, que aí sim começa a incoerência. O Superman, como ele deu um gritão no outro filme, porque ele me pareceu que aquilo foi algo que pesou pra ele ter que matar o Zod, não é o que é mostrado no Batman vs Superman, né? E na conta da Warner, a gente coloca a pressa da porra pra fazer tudo, que é colocar tudo de uma vez. Então é o Batman, Superman, começo da Liga, Mulher Maravilha e a porra toda. Isso tá na conta da Warner, eu acho que aí eles prejudicaram o Snyder nesse sentido aí. Eu acho que já que ele tinha esse poder todo de fazer esse tanto de merda com os personagens, eu acho que não sei se ele tentou chegar pros caras e falar, amigão, não vai caber. Não sei se ele tentou. Eu não sei se ele... Eu tentaria, se fosse ele. O poder que ele tinha, de poder de merda que ele teve, eu acho que, sei lá, se ele podia ter sentado com o cara e conversado, né? Mas, e aí, Velascão? Batman vs Superman. Esses são os bagulhos meio que eu dei uma pincelada aqui, mas se você também tiver mais algo que te incomoda ou algo mais pra colocar na conta do Snyder ou na conta da Warner também, fica à vontade.
Então, primeiro lugar, esse filme saiu no dia do meu aniversário em 2016 e eu fui assistir na estreia.
Que presente,
hein? Eu fui esperançoso, mas com o pé atrás. E aí tem o Marta, que é clássico, mas...
Ah, verdade. O Velasco tem uma raiva. Nossa, da Marta, mano, da porra desse bagulho. Quero...
Nossa senhora, gente, olha...
Ah, mas o bagulho lá com o Lex Coringa Charada em Ventura. Isso aí é na conta do Snyder? Acho que é na conta do Snyder, né?
Eu acho que tudo que é construção de personagem é na conta do Snyder.
É na conta dele.
Tudo que é construção de personagem é na ponta dele, mano. Eu acho que não tem muito pra onde correr, assim. Ai, meu Deus do céu, cara. É muito bosta, mano. Puta que pariu. E o pior é que, assim, o filme, ele se leva muito a sério. E ele junta, é que você falou, ele junta muita coisa, tá ligado? Ele junta a Mulher Maravilha, o Apocalipse, a morte do Superman, Batman, o Cavaleiro das Trevas. Ele junta tudo, sendo que pra ele juntar o Batman, Cavaleiro das Trevas, junto com aquela salada louca que ele tava montando, ele devia ter construído um contraponto, tá ligado? E é o que você falou. Uhum. Tem dois heróis assassinos. Eles estão lutando pra ver quem mata mais gente, tá ligado? E aí você fica tipo...
É o Gilly e o Legolas, tá ligado? Vamos ver quem mata mais, tá ligado?
Exatamente. Então, tipo... Mano... É isso, eu não gosto desse filme. Eu acho um filme bosta. Eu acho um filme pretensioso. A melhor coisa do filme é a Mulher Maravilha, e ela aparece muito pouco, tá ligado?
Pode crer.
O fato do Lex Luthor ser um designer, tá ligado? Porque ele é o designer da Liga da Justiça. A gente descobre que ele criou todos os logos de todos os super-heróis. E isso é muito triste, tá ligado? Isso é um filme que me deixou triste, mano. Eu saí do cinema pensando, puta, mano, olha só, eu vou... Tipo, eu entrei no cinema pensando assim, putz, eu vou ter a possibilidade de ver a Liga da Justiça muito em breve. E eu saí triste, mano, porque eu não queria ver a Liga da Justiça mais, tá ligado? Eu falei assim, mano, se for nessa mesma pegada aí, mano, foda-se esse maluco. Foda-se esse universo. Eu vou ficar com o universo da Marvel, que pelo menos é engraçado. Tipo, é a mesma fórmula, é o mesmo filme todas as vezes. Tem filme que a gente esquece. É, eu queria muito esquecer Batman vs Superman, só que eu não consigo, tá ligado? Porque é muito merda, mano.
É. Que é um trauma, do caralho.
Exatamente. Então, porra, bicho. Ai, só é triste, mano. É triste. Me deixou triste. Deixou bad vibe.
Mais uma vez, né, Velascão? É o seguinte, o cara, mais uma vez, ele não entende o personagem. O Batman, mais uma vez, o cara, ele parece que ele... Eu acho que ele faz isso de caso pensado. Ele coloca a parte visual muito parecida, ou muito próxima, pra pessoa falar, nossa, mas tá igual. E aí pronto, meu amigo, o resto do negócio vai tudo pro ralo. Então, tipo assim, Batman Cavaleiro das Trevas. Ó, vou fazer um Batman mais velho, e ele já tá um pouco mais puto, ele não tá muito com conversinha. E aí ele vai e coloca a roupa do Batman do Cavaleiro das Trevas, que ele luta com o Superman. Então, tipo, e aí... Acabou, mano. Tipo, isso aí hipnotiza a galera. Porra, mas por que eles estão brigando? Não sei. Tá ligado? Não interessa, tá igualzinho o quadrinho. Tá ligado? E porque como é que o Superman não consegue achar a própria mãe? O cara é o Superman, ele não consegue ouvir, não consegue nada. Não ouve o coração da Lois Lane, mas não ouve o coração da mãe. Não interessa, tá parecido. É muito legal. Eles estão brigando. Tipo, tá ligado?
Mas aí, ó, a gente vai cair numa parada, na parada que eu falei do Sucker Punch, mano. É coisa pra shopping punheteiro, caralho. É isso. Porra, pensa bem, Reginaldo. Pensa bem. Mano, o cara chega e faz toda essa loucura. Que a roupa é igual e não sei o que. E as cenas de ação são foda e papapá. Mas o miolo... Cadê o miolo? Cadê o miolo?
Miolo não tem. E aí, miolo não tem. Tem esse problema, né?
Então, e a diferença do Sucker Punch é o contrário, tá ligado? O miolo era interessante, só que a casca era cagada, né, mano? Que, tipo, era só as minas de mini saia lá e, tipo, pulando com a câmera de baixo pra cima. E é foda.
Entendi. Faz sentido. Ele podia ter feito uma história muito mais interessante com aquele miolo, né? Só que aí...
Ele gastou muito tempo fazendo, tipo... Não, aí chegava o pessoal do figurino e falava assim... Então, essa daqui vai ser a calça. Calça? Não, quem falou de calça? É calcinha, caralho. Volta com isso daqui e traz um negócio menor, tá ligado? É meio isso, assim.
Mas, tipo, essa que é a parada, entendeu? Então você fica com dois personagens iguais, não tem conflito. E aí você... O conflito que poderia ter é com vilão. Não tem vilão.
Exato.
Quer dizer, tem. Só que ele é...
Tem um vilão que, tipo...
Né? Puta, você não acredita, tá ligado? Você olha e fala... Nossa, isso aí, ameaça, maluco. Vai se fuder, tá ligado? Então, tipo, essa que é a parada. No caso do mais uma vez falando do entendimento do Snyder, é isso. Então, o que acontece? Cavaleiro das Trevas. Pô, vai ler o quadrinho, cara. O Batman, tudo bem. Ele não tá pra brincadeira, ele não tem tempo a perder. Ele não tá mais no prime dele ali, do físico. Então, ele não pode brincar muito. Ele já pega o cara e manda pro hospital, entendeu? Pra UTI. Não é nem... Manda pra UTI do hospital, não é nem ali pro cara fazer um curativo. Eu entendi, é isso. Aí, só que o que acontece? Isso é muito bem criado no universo do que o Frank Miller fez. Você não pode tirar tudo isso de contexto e só pegar a parte psicopata do Batman e colocar em outro filme.
Mano, exatamente, cara.
Ele pega um personagem que é dele, né? Que já tem um passado. Porque, tipo assim, o do Frank Miller a gente sabe sobre ele, né? A gente sabe o que rolou. Esse do Frank Miller a gente já sabe qual é que é. O do Snyder, pô, ele tá sem paciência, tudo bem. Vamos supor que fosse possível o cara chegar àquele ponto, marcar os caras com morcego, pros caras ir pra cadeia e morrer. Vamos chegar nessa. Mas cadê a criação disso? Como é que isso se desenvolveu? O do Frank Miller, ele consegue me explicar. Pô, aconteceu uma porrada de coisas, os caras proibiram os vigilantes, os super-heróis, não pode mais, Superman virou uma praticamente um guarda-costas do governo e tal, o cara tá frustrado, não sei o que, tem um monte de coisa, meu, tem uma porrada de ele tá vivendo num regime totalitarista, tem um monte de coisa ali que você consegue compreender, pô, o cara chegou nisso por causa daquilo, por isso que eu me liguei, Brascão, que você tá falando, tá aí esse do Snyder, como é? Então, tipo assim, eu tenho que entender só que ele é um cara que tá puto e não acredita mais na cruzada dele, eu que tenho que fazer esse background sozinho, porque o dele não tem. Então,
e aí, tá ligado? Mais uma vez ele repete o erro do Watchmen, tá ligado? Que a pessoa vai ficar boiando e foda-se você. E aí a gente é muito louco, né? Porque de um lado a gente tem o Zack Snyder, que tipo, não te explica, e do outro a gente tem o Nolan, que ele pega meia hora do filme só pra ficar te explicando várias e várias vezes. Tipo, ó, você é burro, cara, você é burro, eu vou te explicar de novo. Vou te explicar de novo.
Isso quando ele não explica, a mesma coisa três exatamente, vezes no mesmo filme, né, exatamente, cara? É, mas eu vou falar, viu? Eu prefiro que o cara peque por explicar demais do que por não explicar nada. Na verdade, Velascão, ele não tem interesse nessa parte. Ele quer colocar o Batman motherfucker fodão que marca os outros e é isso.
Mas ele é...
A gente aqui que tá pensando nisso.
Mas aí, né? É que tá. O Snyder, ele deve ser tipo o reacinha que botou no Trump, mano. É isso, tá ligado? Desculpa, se ele não for, perdão pelo vacilo aí, mas é o que parece, entendeu?
É, o Frank Miller é reacinha. Mas você vê, cara, é isso que eu tô falando. Primeiro que o Frank Miller, ele colocou uma base ali, uma estrutura pro Batman dele. Você pode não gostar, pode não gostar, você pode achar que é exagerado, não sei o quê. Eu, honestamente, não conheço ninguém que acha Cavaleiros das Trevas ruim. Mas, você pode achar alguém que pode falar, porra, esse Batman aí é muito sinistro, não sei o quê. Mas ele põe uma base ali, ele põe um porquê, ele dá um motivo, tá ligado? Assim como, tipo, por exemplo, mais uma vez falando agora indo pro Superman do Reino da Manhã, eu li que dia que foi ali, semana passada, o Reino da Manhã, né, de novo, mano, tipo, é todo calcado, velho, você consegue entender, puta, passou um monte de coisa, veio uma nova geração de heróis, os caras achavam que o Superman era ultrapassado, você entendeu? E aí o cara ficou com aquela mágoa da humanidade, velho, tá tudo ali, cara, e aí ainda existe um limite, como o Frank Miller também tem um limite, o Zack Snyder não tem limite, velho, ou pior, né? Ele, na verdade, ultrapassa esse limite e finge que nada aconteceu. Na verdade, não é que ele sustenta. Ele fala, não, meu herói é matador mesmo e tá cagando pra população, que se foda todo mundo. Não, ele ultrapassa aquele limite como se fosse normal e volta de novo. Como se nada tivesse acontecido. Não, não sei, não fiz nada. Que isso, não foi nada, olha aí. Ele só marcou o cara e mandou pra cadeia pra morrer. Ele sabia que o cara ia morrer. Ah, não, o Superman atravessou o maluco por quatro paredes.
Caralho, né, mano?
Isso não é nada. Você lembra o começo do Batman vs Superman? Ele atravessa com o cara na parede, porra. Você entendeu? É o Superman que quebrou o pescoço do Zod e chorou, gritou. É o mesmo cara. Então, tipo assim, é uma esquizofrenia do caralho, é uma doença. Isso aí, tipo, não tem nem o que falar, velho. É isso, mano, você entendeu?
Aleluia! Para com essa porra aí, meu irmão!
Bom, agora a gente vai chegar na tampa no prego do último prego do caixão aí do universo DC, que é a Liga da Justiça, que é aqui, né, Velascão? Aqui o negócio começa a complicar, porque, assim, eu vou ser bem sincero, tá? Nesse nosso esquema aqui da Liga, eu vou falar um bagulho, na minha opinião, que é na conta do Snyder, porque é a continuação da incoerência. Mas vamos seguindo aqui. Então eu vou falar aqui, Velascão, e aí você, se você quiser colocar alguma coisa, você, quando eu mandar aí pra ti, você senta o aço. Na conta do Snyder, da Liga da Justiça, eu só percebi ali ainda a incoerência com o Superman. Porque aquela abertura, lembra do enterro dele? Tipo, então, ali me parece ser Snyder ainda, aquela parte. Que aí, pra quem tá ouvindo a gente que não tá ligado, deu uma merda foda, aconteceu até um desastre na família do Snyder, a filha dele cometeu suicídio, um negócio muito pesado, a gente não vai nem entrar nessa seara, e aí ele saiu, parou de vez, falou, oh, meu, não, tenho que sair, minha família, não sei o que, tal, ele saiu fora, trouxeram o Josué Eldon, né, que tava fazendo aí os Vingadores pra terminar o filme. No final das contas, o cara acabou gravando uma porrada de cena a mais, virou um Frankenstein, costuraram a porra toda e ficou uma bosta. Mas aí ficou meio difícil, pelo menos pra mim, né, Velascão? Mas aí, se você conseguir, você senta o aço. De colocar na conta do Snyder mais do que isso que eu vou colocar, que é o que eu comecei falando um pouquinho antes, que é essa parada do Superman. O enterro dele, eu acho incoerente, porque eu não sei por que tanto amavam o Super-Homem, tá ligado? Tipo, o cara só fazia merda, fazia um monte de bosta. Logicamente não era 100% da população, mas havia ali era separado, né? 50-50, 60-40, era um negócio que era meio complicado, não era todo mundo que gostava do cara. De repente o cara morreu, pronto, todo 100% começou a gostar do cara, o cara era o herói do mundo, e o que faremos agora sim o Superman? Meu Deus, o cara morreu, não fudeu, tá ligado? Então, tipo, esse bagulho, mais uma vez, aí eu boto na conta dele, porque aquele comecinho me parece ser dele. É bem Snyder aquele começo, aquela música, é Snyder puro. Então, essa parada eu boto na conta dele. E só indo rapidinho ali na conta da Warner, não seguiu o plano. Os caras começaram com uma coisa, chegou o filme da Liga, picotou a porra toda, não é que mandou o Snyder embora, mas, sei lá, devia ter continuado. Tá ligado? Devia ter continuado o plano. É isso que vocês querem? Um monte de herói que não é herói, que tá pouco se fudendo pra população, caralho, não sei o quê. Beleza, segue, vai embora. E aí, quando vocês começarem a nova fase, eu vou no cinema de novo, que eu sou um velho. Então, esse é o barato, entendeu? Então, na conta do Snyder, Velascão, eu colocaria só essa paradinha que eu, quando começou o filme da Liga, eu já falei, putz, eu não tô entendendo. Que Superman esse aí é de um universo paralelo? Porque se for o Cavill, eu não tô entendendo. E esse na conta da Warner aí, mas se quiser mandar bala aí, tem alguma outra coisa que você acha que entra na conta dele ainda nesse corte Frankenstein aí, e na conta da Warner também, se quiser adicionar alguma coisa aí.
Cara, eu acho que esse lance do Zack Snyder aí colocar o Superman como, ai, nossa, como ele é maravilhoso. Mano, não, cara, não. Há um filme atrás, tava todo mundo falando, some do meu país, quer dizer, do meu planeta, que era meio crer. Que uma metáfora, né? Enfim.
Uhum. Pois é.
Então, sei lá, mano, de onde que vem esse amor todo, sabe? De onde vem toda essa devoção? Porque, ai, nossa, porque o Superman fizeram uma estátua pro cara. Tipo, mano, não, gente, não. De onde veio isso? Entende? O Batman, de repente, virou amigão dele.
Os caras,
dele.
Na verdade, os caras fizeram uma estátua, né, Velascão? E aí outras pessoas iam lá e pichavam, mano. Ou seja, né, tava meio dividido, então,
a gente,
né?
Via a divisão, mas sei lá, mano, o que dava mais destaque mesmo era que... Aí é que tá, vamos lá. Vamos
protesto
lá,
vamos de lá. Ódio, né?
O começo do filme, a abertura do filme, o que que é? É o Superman falando com as crianças pro podcast delas. Aquele Superman, a gente não viu. A gente não viu.
Nunca viu.
Nunca viu, hein? Hã? 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 A gente nunca viu aquele Superman. E nem vai ver. E nem vai ver. Sabe por quê? Porque ninguém vai ter saco pra fazer um Superman de novo. Ninguém vai ter paciência pra fazer um Superman de novo. Então, tipo, você chegar e construir, tipo, um pedacinho do Superman que a gente... Que deveria ser, não é mesmo? O Superman que fala com as criancinhas, o Superman que tira gato de cima da árvore, que tira barato com a cara do bandido, tipo, o cara vai vir pra cima dele e ele, né, dá um ciricutico na frente do cara, só pega o cara com um dedo e joga dentro do carro da polícia, tá ligado? Esse tipo de Superman a gente não viu. A gente não viu, a gente só viu o Superman querendo sei lá, fazer um fist fuck com os caras, tá ligado? A gente só...
É, querendo fuder, né? Que também sim, tinha essa, a gente nem sim. falou, né? O Superman taradão também, do Snyder, né?
É, então, e tipo, o cara vai, acabou de atravessar o maluco na parede, e o que, que ele fez? Foi fritar ovos sem camisa, o que eu não aconselho pra ninguém. Não façam isso.
Mesmo que você seja o super-homem, não, deve ser mó ruim, mano.
Uma hora ou outra você vai... Nossa, velho. Você vai se arrepender. Vai por mim. Então é isso, tá ligado? Eu acho que eu também coloco na conta do Snyder esse comecinho, que eu tenho certeza que foi dele, porque é aquele lance de passar pano pra arrombado, tá ligado? Ele passa pano pra arrombado.
Será, mano? Eu achei que era do Josué Eldon, mano.
O comecinho pra mim é passação de pano pra arrombado. E sabemos aí, ó, hoje, com esse estudo gabalizado que nós fizemos aqui hoje, sabemos que o Zack Snyder gosta de passar pano pra arrombado. Então...
Na moral, eu falei, puto, o Josué não tá tentando arrumar, tá ligado? Depois o Josué não tá tentando arrumar. Eu confesso, quando eu vi assim, eu falei, pô, mas é aquilo, na minha cabeça veio exatamente o que você falou. Falei, porra, se esse fosse o filme do Superman solo, do Superman, e começasse assim, eu ia achar do caralho. Parece... Mas eu já vinha de
porque ele parece o Superman All-Stars, mano.
Pode falar.
Ele tem um ar de Superman All-Stars, tá ligado? E aí, no Superman All-Stars, ele é foda, mano, porque você quer ser amigo do Superman.
Porra, Superman All-Stars é foda. Superman All-Stars é foda. Quem não leu, leia. Se você não quer ler o quadrinho, vê a animação. Superman All-Stars é foda demais, cara. Ali é o Superman, cara. Puta, velho. Você quer saber o que é o Superman? Você quer ficar com raiva do Snyder? Lê isso aí. É isso, cara. Você quer ver o quanto ele é burro? Você lê essa. Lê essa daí. É isso, velho. Ali é a essência, velho, tá ligado? Ali é a essência, tá ligado? Tudo bem que tem o Superman que eu gosto pra caralho, que é o do Reino da Manhã, mas, tipo assim, se você vai fazer um filme, você vai fazer uma franquia, eu aconselho você pegar o Superman All-Star, tá ligado? Eu, se eu fosse um cara da Warner. Ó, vocês vão pensar em fazer 300 mil filmes? Sim, então, pô, pega esse aqui, ó, tá ligado? É foda, pô, a relação, se for o Superman All-Star agora me deu até um...
Não é, mano?
Tá uma dor no coração, mano, né?
Cara, eu saí, eu entrei no filme e falei assim, nossa, que da hora. Mas pera, isso nunca aconteceu, tá ligado? Tipo, de onde que eles tiraram isso?
Universo paralelo.
É na,
né?
Terra 2, sei lá, mano. É no universo do Flash, da série do Flash, tá ligado?
Não, o filme é todo doido, cara. Velasco, lembra da parte do Batman? Lembra da parte do Batman que ele começa a conversar com o ladrão?
Ele fala, o cara...
ele tá pegando o cara. O cara fala assim, não. Não, e aquele ladrão é top, o maluco é pica. Eu chamava ele pra ser Robin, porque tipo assim... Eles estão trocando ideia. Primeiro o Batman pega ele. Depois, do nada, eles começam a trocar ideia. Daqui a pouco, o cara se liga e fala: isso é por causa da morte do Superman, não é? Aí você fala: minha nossa, como é que o maluco sabe, velho? Tipo assim, mano, esse filme é uma sacanagem, cara. É que, tipo assim, é até sacanagem com o Snyder, porque, mano, tem muito bagulho ali que não é dele, sabe? Mas assim, não tem jeito, mano, não tem jeito. Tá lá na filmografia do maluco. Você vai olhar lá, tá escrito Liga da Justiça, e quando começa a porra do filme, tá escrito Zack Snyder, cara. Tá ligado? Eu, se fosse ele, exigido pra tirar meu nome daquela porra, na moral. Tipo, sei lá, mano. Porque, caralho, velho, vai tomar no cu, mano. Tem uns bagulho que é muito... Esse filme é muito doido, mano. Esse filme é muito doido. É o que o Velasco falou. Tem partes, assim, incríveis, tá ligado? Que você fala assim, porra, que demais, né? Mas assim, mano, você tem que pegar ela e isolar e colocar numa caixa, tá ligado? E guardar. Se não... Não tem benfeitoria no bagulho, sabe? É o que você falou, Gascão. Tem também o Batman paizão. De onde surgiu?
Exatamente.
Tá ligado?
Exatamente. De onde veio?
Como? O Batman Coach, né? O Batman Coach, pô, fala ali com o Flash, ó, veja bem, ora pois, tá ligado? Aí você fala, pô, mas ele sempre foi desse jeito, é porque no outro filme ele tá mais tão por... Mas peraí, gente, uma coisa é o cara começar a falar, pô, realmente, pessoal, foi mal, desculpa, eu fiz merda, mas eu ainda sou o Batman, tá ligado? Pra de repente virar o tiozão do churrasco.
É, mano, é.
Tá ligado? Foi um pulo muito grande dos personagens. Assim, quem ficou igual Mulher Maravilha, né? Ficou a mesma pegada.
Sim, sim.
Ela já era daquele jeito. E o Aquaman. O Aquaman também era a primeira
aparição.
Era a primeira vez que a gente tava vendo. Praticamente ficou igual do filme que o Velasco gosta muito. Ele adora Aquaman, pessoal. Você que tá ouvindo. E se quiser mandar um Blu-ray do Aquaman pra ele, ele vai ficar felizão. Ele assiste todo dia, ele tá assistindo. Todo dia. Toda hora eu vou falar: e Velasco, tudo bem? Não, tô vendo o Aquaman aqui, mas daqui a pouco eu falo com você, tá ligado? Falo, caraca, ela tá vendo de novo, mano. Já viu hoje. Viu de manhã, você vai falar com ele à tarde e tá assistindo de novo. Não para de assistir. É um negócio muito doido, assim. Mas é bom, né? Quando o cara gosta, tem que assistir mesmo. Não tem que privar, não. Se você gosta, tem que ver. Não tô recriminando, não. Pode continuar.
Aleluia! Para com essa porra aí, meu irmão!
Nessa aqui, o Zack Snyder não tem muita culpa, né? Não dá pra gente... Eu, pelo menos, não consigo, sabe, enxergar. Falar, puta, mano, o Steppenwolf tá mal renderizado, é culpa do Snyder.
Não. Isso não tem como falar que é culpa do Zack Snyder, porque também é mancada, né, mano? Mas porra, bicho, vai tomar no cu, hein, mano? Caralho.
Eu acho que a culpa dele, né, Velasco? A culpa dele, na verdade, foi ter esmerdalhado o universo a ponto dos caras ter que consertar, né? Eu acho que meio que foi assim, tipo, ó, mano, puta, velho. Eu, na minha opinião, acho que, na verdade, esse afastamento não foi por causa da parada da filha dele. Eu acho que foi. Ele falou. Até porque tinha acontecido há um tempo já, né? Na verdade, já tinha rolado. Quando ele ainda tava fazendo as paradas e tal. E aí eu acho que foi um bagulho de, ó, mano, talvez o cara não tava conseguindo exercer ali o negócio já muito bem, do jeito que a galera queria. E aí já juntou a fome com a vontade de comer e falou, mano, aconteceu esse desastre, você vai ficar com sua família e é isso, tá ligado? Mas, honestamente, mano, se eu puder aqui dar a pancada, né, que é o que a gente tá fazendo, né, já que a gente vai dar essa porrada, eu acho que em relação à liga, o que eu posso reclamar é o pós-filme dele ficar enchendo a porra do saco, ficar colocando imagem. É muito chato, Snyder. Para com essa porra, velho. Larga o osso, mano. Já o defunto tá gelado, já foi. Snyder Cut, o meu ovo esquerdo, mano. Tá ligado? Então, tipo assim, acabou, velho. Não vai dar. Ah, eu tenho uma curiosidade, Regis. Beleza, você pode ter curiosidade, mas assim, não vai sair. E outra coisa, se sair, velho, na moral, tipo, eu não. Eu juro, assim, se você gostava do universo dele, aí eu entendo você querer ter essa curiosidade, ou querer ver mesmo. Agora, se você já não gostava, não vai consertar no Liga da Justiça, velho, tá ligado? Não ia consertar lá, eu garanto a você, o negócio ia ser aquilo mesmo e ponto final, o que tava rolando. Os personagens daquele jeito, talvez o Batman desse alguma mudadinha, né, de tipo, realmente o cara, não sei, né, também posso estar, né, viajando, mas assim, já que a gente não consegue identificar, cravar as partes que são snyderianas ali no Liga da Justiça, o meu apelo seria em relação a isso. Para com essa porra, para de encher o saco, mano, para de colocar imagem, para de falar como é que é essa cena pós-crédito, até porque a gente não tem como saber se é verdade essa porra. O cara pode estar só zoando. Aí apareceu Lanterna, caralho, mano, ele coloca tanta coisa que esse filme da Liga até quanto tempo é esse filme da Liga, velho? Ia ter o Darkseid, ia ter o Lanterna Verde, ia ter o Superman com a roupa preta, ia... Caralho, maluco! É o Senhor dos Anéis versão estendida? Já é isso, velho! Caralho! Então, tipo assim, é até uma certa sacanagem da parte dele, eu diria assim, sabe, cara? De ficar alimentando esse bagulho. Já faz um tempo que ele não faz isso, eu espero que ele tenha parado com essa porra, mas... mano... Não sei, a gente fala mesmo assim. A gente vai falar aqui um pouco do filme da Liga, mas não é porque é na conta dele. É porque a gente vai falar um pouco, né? Do filme da Liga. Fazer o quê? Bom, como sempre, melhor coisa é as Amazonas, Mulher Maravilha. É isso. A parte das Amazonas. Então,
eu queria só aquela parte das Amazonas no passado lá. Só queria aquilo. Mas nada, o filme podia ser só aquilo.
Pois é. O filme, na verdade, também dá um gostinho, né, Velasco, do um bagulho que ia ser legal da gente ver, mas a gente só vê como é que fala? Quando mostra lá a guerra que teve dos caras que tinham lanterna de Amazônia. Eu falei, queria ver esse filme aí, caralho. Quero ver essa guerra, filha da puta. Me dá essa daí, não. Eu preciso te contar essa história chata da Liga. E aí depois, toda picotada, quebrada, remendada pra caralho. Mas essa parte aqui da super guerra do passado, eu não vou te mostrar, não. Ah, velho, tomar no cu, né, meu? Tipo, tá ligado? Ah, que necessidade de mostrar um... Olha só que universo grandioso que nós temos e que nós não queremos usar, tipo... Ai, se fuder, mano, tá ligado? Mas assim, né, meu? Tipo, esse aqui é o louco. O que o Velasco falou? Superman tá do caralho, Pelo menos eu achei. Finalmente a roupa dele é vermelha, vermelha, azul e tal, porque pra mim não tinha cor aquela porra. Não tinha, cara. Pô, o Batman virou paizão, eu acho interessante, eu até gosto, mas mais uma vez é aquele negócio, chegou tarde. Aquaman é legal, a parte, a cena do Laço da Verdade é muito interessante, engraçada, uhum, né, cara? Dá pra dar uma risada. Mas assim, velho, puta, mais uma vez um vilão fraco pra caralho, Tempo Wolf é um saco, velho, tá ligado? Você vê o cara e fala, mano, eu não acredito que vocês estão apanhando pra esse maluco, na moral.
Mas é, tipo, mano.
Você não consegue acreditar.
Mas é, mano.
Eu não consegui, não, eu não engoli.
Não dá, não dá, não dá.
Eu não engoli. Tipo assim, eu entendi que a ideia era engrandecer o Superman e quando ele aparece é muito foda. Não, não vou mentir, não. Porra, quando o cara vem, você fala, nossa, mano, puta que pariu, é o Superman, caralho. Mas tipo, sei lá, mano, a Mulher Maravilha também é pica, tá ligado? Tanto... O Aquaman também é foda pra caralho, né, velho?
Ele, né, mano?
Pois é, tá ligado? Então, tipo... É, a liga é muito pior se você não pelo menos acho que você também acha, Velasco, porque tipo, eu falei lá no podcast que a gente fez do Star Wars, né, Velasco, fiz uma comparação lá, se você quiser saber como é que foi a comparação, você ouve lá o bagulho, e eu falei que a liga era pior que o Batman vs Superman, e por mais que eu ache o Superman da Liga da Justiça muito melhor, o Batman muito melhor, né, e é um filme pior. É um filme todo picotado, todo quebrado, todo zoado, é triste demais. O Joss Whedon é uma pena também, o cara ter caído nesse liquidificador do Satanás aí, tá ligado? E foi espremido no meio daqueles filmes tudo, tá ligado? Esse universo todo bagunçado. Eu queria muito que ele tivesse, os caras tivessem dado um filme pra ele. Tanto que ele, cadê o Joss Whedon, velho? Os caras... Morreu, mano. Mataram ele. Os caras gravou umas cenas aqui pra gente fazer um enxerto. Na hora que ele fez, mataram o cara e enterraram. Sumiu, mano. Cadê o cara, velho? Dá um filme pro maluco, mano. Universo aí, né, velho? Universo aí agora que tem um monte de filme. Tem Shazam, tem não sei o que. E não deram um coitado Jazuel, no cara. Nossa, pobre homem, velho. Fez um filme enxerto da Liga da Justiça. Todo mundo meteu o pau no cara. Porque é uma coisa interessante também, mas quando a gente falar, é que ficou na conta do Josuel,
não
viu?
Não,
a Liga da Justiça.
Ficou porque ele foi o cara que, não, vai vir pra resolver. Só que, tipo assim, mano, quando você... É a mesma coisa, o cara fala assim, ô, pega aqui o volante desse carro que tá indo pro precipício. Só que assim, ele não pode cair, hein? Caralho, mano, tá com 3 rodas no ar, você quer que eu faça o quê, tá ligado? Não dá, né, mano? Não dá.
É, foi isso mesmo. Foi isso mesmo, mano. Coitado, velho. E aí aquilo, mano. Meter ele numa cilada bina. Tipo assim, os caras chamou ele. Eu acho que os caras chegou assim, chamou. Falou, mano, nós temos projeto pra você, não sei o que, nananã. Aí, de repente, ele falou, mano, esse projeto seu não é agora, mas eu preciso que você me quebre um galhão. Tem essa parada do filme aqui da Justiça, tá ligado? Eu preciso que você me quebre um galho aqui e você só finalize o filme. Aí o finalizar virou gravar umas cenas. E aí vai, e aí virou aquilo ali, velho. Eu vi gente falando assim, eu honestamente não tenho essa informação, Blascon, se você tiver. A impressão que a galera ficou, principalmente os fãzão do Snyder, é que o filme tava feito, finalizado, tudo certinho, e o Josueldon foi lá e recortou o filme do cara. Entendeu? E eu acho que não foi isso que aconteceu. Pra mim era assim, o filme não tava totalmente finalizado. Quando eu digo finalizado é pós-produção. Pode ser que todas as cenas foram gravadas, sim, entendeu? Foi tudo gravado, mas não rolou a pós-produção. E aí chegou o Josueldo e começou a meter cena lá. Foi ele que exigiu colocar essas cenas? Os caras deram essa liberdade pra ele ou não? Foi uma parada que foi só mandada? Chegou o cara empregado, falou, oh, vai lá e faz esse bagulho pra mim? Eu não sei. Eu acho sacanagem. Assim como a gente tá ponderando aqui com o Snyder, porra, não dá pra saber direito, o negócio foi meio cabuloso, leva o nome do cara, mas a gente sabe que tem enxerto e tal. Eu acho que as pessoas deveriam dar uma colher de chá pro Josueldon, cara, porque assim, o Velasco não podia... Mano, não tem exemplo melhor que o que o Velasco deu, cara. Vou nem falar mais, eu vou ficar quieto, que é isso, mano. Chegaram e deram, sabe assim, mano? E coitado, velho. Depois eu vou olhar, vou colocar Josueldon no Google, quero saber o que ele tá fazendo. Tô preocupadíssimo com ele agora, não sei... Não sei onde ele tá.
Aleluia. Para com essa porra aí, meu irmão.
irmão?
Eu acho que a gente já bateu
já,
muito,
já, né? Já bateu. Smile, né? E eu acho que foi esclarecido que não é que a gente não gosta de nada do que ele fez. A gente falou bem de muita coisa. Só que quando é pra construção de universo e coerência, temos um problema, não é mesmo? E o nome desse...
Entendimento de personagem, né?
Então, e o nome desse problema é Zack Snyder. E aí, antes de finalizar, eu queria fazer um convite sincero, que isso chegue até o Jurandir do cinema do Rapadura Cast. De verdade, mano, eu ia gostar muito desse crossover, mas tem que ser esse tema, defendendo o Zack Snyder. Agora eu quero defesa. Tá ligado? E é isso. Queria agradecer a presença do meu companheiro de podcast aqui, Reginaldo. E dá o seu tchau aí, Regis.
Bom, obrigado aí mais uma vez, Velascão, como sempre, é nóis. E, bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês entendam que é isso aí que o Velascão falou. A gente gosta de uns trampos do cara, mas assim, a minha parada é a seguinte: se você gostou da versão do Snyder pra um personagem, pro Batman, pro Superman, eu acho que você não gosta desse personagem. Eu acho que você tem que procurar outra parada, entendeu? Você gostou do Batman e do Superman dele, velho, vai ler o Justiceiro, vai ler Wolverine.
Ou se não,
vai
The Boys.
Isso, lê o The Boys, tá ligado? Vai ler... Puta, como é que é o nome, mano? Authority. Tô dando a letra aqui pra você. Valeu essa galera, mano. Você não é isso que você quer. Agora, se você quer só pegar um personagem e virar ele do avesso pra ver como é que fica, aí é outra história, né, brother? Mas assim, é impressionante ainda como o Cavill, ele tem um apelo. E eu me compadeço desse apelo, sabe, assim, que ele tem com as pessoas, assim. Tipo, as pessoas realmente falam o melhor super-homem que já existiu e tal, não sei o quê. O único, maior de todos e tudo mais. Velho, eu espero muito que essa galera tenha assistido quando criança, que nem eu assisti o Christopher Reeve. Se você assistiu adulto, a gente tá fudido, tá ligado? Porque não tem como, velho, você achar que aquilo ali tá bom e que aquilo ali é o certo. Ah, se o Superman fosse de verdade, ele seria daquele jeito. Brother, é o seguinte, o Superman, só pra finalizar, Velascão, o Superman, ele é feito daquele jeito, de uma maneira impossível de alcançar, exatamente pra gente tentar. Tá ligado? É pra isso que ele serve. É pra isso que ele existe. Então, assim, se você quer baixar ele, baixar pro seu sarrafo, ele não. Você não entendeu. Sacou? Essa é a parada. Então, não tem problema. Beleza, já existe esse Superman. O Snyder fez essa porra. Ele existe, tá aí. E não tem outra maneira. Né? Estará para sempre, né? Mas essa é a parada. Esses heróis que você acha chato, eles existem por um motivo. E tem a galera badass. No Lanterna Verde tem o Guy Gardner. Sempre tem um pau no cu. Esses caras estão aí, esses personagens estão aí. E eu também gosto de alguns, tá ligado? Só que eu acho que você tem que prestar atenção e saber que essa galera existe por um motivo. E eles têm um sucesso gigante por um motivo. É a mesma coisa de, sei lá, você querer o Batman, por exemplo. Às vezes as pessoas falam, ah, vamos fazer um Batman engraçadão. Não dá, velho. Não precisa. Se você fizer algo, tipo um desenho pra uma criança, alguma coisa, tudo bem. Agora, fazer um universo realmente, um filme adulto e tal, não precisa fazer um filme engraçadão. Vai assistir o Deadpool, tá ligado? Vai. Tem outras paradas pra você. Então, eu acho complicado você pegar um negócio. Por isso que eu me compadeço sempre dos fãs. Quando eu não conheço um personagem, eu gosto do filme. E eu converso com um fã. Eu falo pro cara, manda que eu, fala que eu te escuto. E o cara fala e eu falo, pô, velho, assim, eu não vou deixar de gostar porque eu já vi o filme e eu não sou tão fã quanto você, mas eu compadeço da sua dor. Então, ao menos, se um dia você me encontrar por aí, você compadeça da minha dor. É só isso que eu peço. E aqui me despeço.
Até rimou.
Um abraço. Até rimei, cara. Eu sou foda, cara. Um abraço pros mano, um beijo pras mina e até a próxima.
Pessoal, beijo.